destaques da informação à uma da tarde com o Vítor Moenas. Arrediva.
Olá, boa tarde. O distrito de Santarém foi palco nas últimas horas para dois incêndios de grandes dimensões, um em Abrantes, outro em Corujo. PCP de Tomar considera insuficiente a redução de 15% nos preços das portagens na A23 e mantém a exigência desta ser abolida. Começa na sexta-feira em Constância, no primeiro Festival Internacional do Carrilhão e do Órgão.
Corrida de Toiros dedicada ao imigrante. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas, em Tomar. Cavaleiros, Rui Salvador, Sónia Matias, Brito Paes e Bernardo Salvador. Mercados Amadores de Lisboa e Tomar. Bilhetes disponíveis a partir de 10 euros. Não perca a grande Corrida de Toiros dedicada ao imigrante em Tomar. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas. Reservas pelo número 914-097-117.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ainda para esta quarta-feira. É então a continuação de céu pouco nublado ao limpo. E tal como se pôde confirmar, maior nebulosidade até meio da manhã. Quanto a vento, vai ser moderado, em especial durante a tarde junto ao Cabo Raso. Quanto a temperaturas máximas previstas, Leiria 28 graus, Porto e Lisboa 30, para a Guarda 33, Coimbra e Faro ficam-se pelos 32, Santarém 34, Castelo Branco e Évora 37, para Tomar 38.
As notícias na RTC, edição de Vítor Moenas.
Muito bom dia, aliás, muito boa tarde, assim aqui há cerca de centena e meia de bombeiros que combateram o incêndio que deflagrou pelas 17 horas desta terça-feira na localidade de Alvega, concelho de Abrantes, uma ocorrência que ameaçou inclusive as residências, queimou anexos e ainda fez com que um bombeiro tivesse necessidade de ser assistido, ao que tudo indica por exaustão. Em determinadas fases, nomeadamente quando a prioridade estava centrada em salvar pessoas e bens, viveu-se um autêntico inferno, sendo que os populares, à semelhança do que fizeram os soldados da paz, nunca viraram a cara à luta e tentaram, com os seus próprios meios, evitar males maiores. Só no início da madrugada desta quarta-feira é que a batalha contra este incêndio foi ganha, ainda que nesta fase esteja a decorrer uma ação preventiva no terreno, no sentido de evitar qualquer reacendimento. Outro grande incêndio das últimas horas no distrito de Santarém aconteceu em Corujo, na localidade de Val de Sobreiras. Recorde-se que o fogo deflagrou na segunda-feira e quando se pensava que já não iria dar mais problemas, eis que na terça-feira houve lugar a um reacendimento, o que obrigou à mobilização de aproximadamente 200 bombeiros e ainda alguns meios aéreos. As chamas foram extintas durante a madrugada desta quarta-feira. Nesta altura, bem como nas próximas horas, segue-se naturalmente o trabalho de consolidação do incêndio e trabalho esse que se prende com a vigilância do mesmo.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Foi finalmente encontrado esta terça-feira, a cerca de 20 metros de profundidade, o corpo do homem que estava desaparecido desde domingo na albufeira do Castelo Bode, na zona do bairro Fundeiro, perto da aldeia do Mato, concelho de Abrantes. Confirmava-se assim a morte do cidadão Fernando Pedro, de 34 anos de idade, residente em Martinchel, concelho de Abrantes. A trágica ocorrência, recorde-se, aconteceu no domingo, por volta das 20h20, à altura em que chegou um pedido de ajuda às forças de socorro. Um homem tinha mergulhado na albufeira e não mais apareceu à superfície. Os amigos com quem estava solicitaram auxílio e ainda no que restou desse dia, os bombeiros andaram no local a tentar encontrar o jovem. As buscas foram retomadas na segunda-feira, mas sem sucesso, pelo que houve reforço de meios nesta terça-feira com a procura a ser também estendida às margens da albufeira. O corpo foi então encontrado já no dia de ontem, pelas 13h40, confirmando-se assim, desta forma, mais um afogamento nas águas da albufeira do Castelo de Bote.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Este fim de semana há um novo festival de música a estrear na região, mais propriamente em Constância, dedicado ao carrilhão e ao órgão. Os pormenores aqui em antena com Lígia Machado.
O belga Eddie Merriam, o holandês Roy Krausen, as portuguesas Annie Elias e Margarida Oliveira e a espanhola Ana Maria Reverté são os quirilianistas e organistas que vão estar em constância nos próximos dias 29, 30 e 31 de julho, para atuar no primeiro FICOC, Festival Internacional do Carrilhão e do Órgão, em Constância. Participarão também no evento o grupo de cantares da Casa do Povo de Montalvo, o Rancho Folclórico, os Camponeses de Malpique, a Banda Filarmónica Montalvense e o Clube Vikings Lusitanos. Com concertos agendados para Constância, Montalvo e Santa Margarida da Coutada, o primeiro FICOC, Festival Internacional do Carrilhão e do Órgão em Constância, é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal e do SICO, Centro Internacional do Carrilhão e do Órgão. Com a realização deste evento, pretende a organização despertar a atenção dos entusiastas do carrilhão espalhados pelo mundo para as peculiaridades de Constância, como refere a Presidente da Câmara de Constância, Júlia Amorim.
Nosso país será uma novidade fazer o Festival de Carrilhão, nos outros países não será, e por isso mesmo, aproveitando o facto de termos o carrilhão lusitanos em Constância e sendo um instrumento musical único no nosso país, vamos de facto criar uma marca em termos deste instrumento com um evento. Em princípio será um evento anual, mas este ano avaliaremos, provavelmente poderá ser considerado de dois em dois anos. E associando a este evento internacional de carrilhão, associamos também a questão dos órgãos históricos. A Igreja Matriz tem um órgão histórico muito importante e, portanto, vai ser um fim de semana de música diferente e não muito habitual, mas que vai ser um despertar também de públicos, que é isso que nós perspectivamos. Como é sabido, era um projeto que esta associação tinha há muitos anos e que viu concretizado, e é importante também que se diga, no âmbito de um projeto de desenvolvimento local, de base territorial, no anterior quadro comunitário de apoio, e portanto é uma forma também de dar visibilidade a esse investimento e também saber passar a mensagem de que quando os objetivos são de facto bem dimensionados e as pessoas trabalham e outro conjunto de pessoas acreditam num determinado projeto, esse projeto pode ser de uma associação, mas que pode promover o desenvolvimento do nosso território, da nossa região e do nosso país, e este foi o caso.
Recorde-se que a Constância possui o maior e mais pesado carrilhão do mundo, o carrilhão Lusitanos, relativamente ao qual se têm afirmado excelentes opiniões, tanto pela sua estética como pela sua concepção e sonoridade. Este instrumento, que faz as delícias de quem o ouve, vai despertando também, e em simultâneo, expectativas e desejos de novas experiências na área da musicalidade. Assim se têm realizado múltiplos concertos por várias regiões do país.
A originalidade deste instrumento é de facto ser itinerante. É certo que nós no nosso país temos o carrilhão de todos os clérigos, temos o carrilhão dos Estorinhos, temos o carrilhão de Mafra, não é, que vai ser recuperado. E, portanto, não temos como que uma grande tradição, como por exemplo os Países Baixos, tem em termos das torres com o carrilhão, mas também noutros países já se vê muito a questão do carrilhão itinerante. O objetivo é esse mesmo, é poder fazer música em vários sítios do país, neste caso, e também da Europa e do mundo, porque não. Neste caso concreto, nós vamos ter cá carrilhanistas, portanto, uma carrilhanista espanhola, um carrilhanista e organista de Bruxelas, portanto, da Bélgica, Holanda, e, portanto, como não podia deixar de ser, vamos ter a Ana Elias, carrilhanista e organista, e também uma portuguesa, Ana Margarida, organista, que vai também fazer um concerto no órgão da Igreja Matriz. Algo muito importante, e não querendo falar exageradamente do programa, é que uma das vertentes deste instrumento é que sendo um instrumento, não quer dizer que que os concertos sejam apenas com aquele instrumento, com o carrilhão, e por isso mesmo nós vamos ter um concerto conjunto com, por exemplo, um grupo de música popular do nosso concelho, bem como no sábado à noite com a Banda Filarmónica de Montalvo, também um grupo do nosso concelho, e que vai tocar conjuntamente com o carrilhão Lusitanos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O calor que se faz sentir levou o Zezer Arts Festival a passar para as 21h30, o concerto sinfónico que será apresentado pela orquestra do festival e antes anunciado para as 18 horas nos cartazes com a programação de Tomar, previsto para o dia de amanhã, dia 28. A entrada continua a ser livre e far-se-á pelo portão do claustro da Missa. Recordar aqui as palavras do arquiteto Álvaro Barbosa, da direção do convento, onde este aborda para a Hertz a importância deste tipo de eventos para a dinamização e fruição deste que é um monumento património da humanidade.
No fundo, vai dar um novo sentido à própria vivência dos monumentos. Repare que normalmente os monumentos são vistos como qualquer coisa do passado e esquecem-se que eles existiram porque as pessoas queriam viver num determinado lugar para certos fins. A música está intimamente ligada com essas finalidades que eram consignadas aos conventos, por causa, sobretudo, da música religiosa. Por outro lado, desde há 40 anos que há vozes em Tomar que reclamam esta vivência cultural do Convento de Cristo. Eu lembro-me, por exemplo, dos primeiros encontros internacionais de Tomar, realizados até por iniciativa da Câmara e da Universidade Nova de Lisboa. E lembro-me também dos primeiros encontros internacionais de coros feitos pelo Canto Firme aqui no Convento de Cristo, ainda na parte que pertence ao seminário, e que depois, quando o Instituto de Património assumiu a direção, continuaram naturalmente, precisamente para dar ênfase a essa vocação cultural do próprio Convento de Cristo. Nós realizamos este encontro internacional de música e canto lírico, mas outras atividades de estudo, de teatro, vão sendo feitas também aqui no Convento de Cristo, inclusive com alojamento. Portanto, essa é a ideia, é fazer com que haja novas formas de público que venham viver os monumentos de outro modo, não apenas a comum visita turística, que é muito importante, mas que é apenas um segmento. A vida num monumento, a vida num convento, é muito mais rica do que a praça turística que é a sua visita ao monumento.
Ainda no âmbito do Zezer Arts, lembramos que já hoje, 27 de julho, às 22 horas, será apresentado no Mosteiro da Batalha o espetáculo Sons e Ecos da Noite no Mosteiro, uma visita guiada noturna com atuações musicais em vários e distintos espaços daquele monumento. Ainda no âmbito da programação do festival, no dia 29 de julho e de novo em Tomar, no Cineteatro Paraíso, às 14h30 terá lugar o recital apresentado pelos estudantes do curso de verão do Festival Zezer Artes com a pianista Taísia Paliakova Cunha, com entrada livre. No mesmo dia, na margem do Tejo e com o Castelo de Almorol, em Vila Nova da Barquinha, de fundo, decorre o espetáculo de dança e música às estações de Vivaldi e Piazzolla, um espetáculo marcado para as 21h30.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No fim de semana regressa mais uma edição do Nabão Ativo, é já a sétima desta iniciativa conjunta da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira e do Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira Serras, que vai, uma vez mais, juntar atividades ligadas ao desporto, natureza e cultura, tendo como palco a paisagem única de Val do Nabão. As inscrições já estão a decorrer para este próximo fim de semana, uma vez que a iniciativa volta depois a repetir-se no próximo mês de agosto, no dia 14. A Hertz esteve à conversa com Rui Subtil, que preside a direção do Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheiras Serra, precisamente sobre o evento, no que concerne a este fim de semana.
Vai ser realizado um formato mais reduzido, porque inicialmente o negócio era feito em dois fins de semana, sexta, sábado e domingo, mas devido às contingências económicas das famílias, fomos obrigados a reduzi-la para ficar menos oneroso. Vai haver uma descida de canoagem no domingo e simultaneamente vai haver um passeio pedestre que vai ligar as duas freguesias, Sabacheira e Pedreira. As coisas não estão fáceis para as famílias, o preço também é sempre um pedido para as pessoas participarem da iniciativa, mas não está a correr mal, pelo menos há um feedback das pessoas. Esperamos que até a sexta-feira, quando terminar as inscrições, elas aumentem e as pessoas se possam inscrever na atividade. Também tem a ver com as atividades que as duas associações têm. Eu tenho os certos para as associações, mas depois também tem a ver com os eventos que se realizam na redondeza. Isso implica, às vezes, é uma questão um bocado complicada de fazer e de apurar as datas. Tem-se mantido, pelo menos, essa data do último fim de semana de julho, tem-se mantido desde a primeira edição. Vamos tentar sempre manter esta última data, 31 de julho, neste caso. E depois, outra data, vamos ver, tendo um bocadinho das atividades que vamos fazer e que temos no nosso plano de atividades, neste caso as duas associações, e dos eventos que se fazem em volta nas duas freguesias.
Refere ainda Rui Subtil que a edição deste ano do Nabão Ativo aposta uma vez mais nos percursos pedestres e também nas descidas em canoagem, aproveitando naturalmente as condições do Val do Nabão. Estas iniciativas vão decorrer no Agroal, com partida do Agroal, na Sabacheira, até à fonte do Caldeirão, na Pedreira.
O passeio pedestre vai ligar normalmente faz Agroal Pedreira. Este ano vamos fazer aqui a Sabacheira até ao Agroal, por questões logísticas também, porque tudo é mais fácil para nós, até ao Agroal, e depois do Agroal parte da canoagem pelo rio até chegar à fonte do Caldeirão, com uma pequena paragem nas Lapas. O rio é muito bonito, temos zonas muito, muito bonitas. Para quem não conhece ainda, acho que deve aproveitar, porque é uma maneira de conhecer o rio completamente diferente daquilo que as pessoas estão habituadas, que passam carro ou pé mesmo a pé. Portanto, tem vistas fantásticas e espero que as pessoas aproveitem e façam a sua inscrição de edição do Nabão Ativo.
É neste fim de semana, então, que regressa o Nabão Ativo, é a 7ª edição. Estão a decorrer inscrições para a participação, tanto na prova de canoagem como nos percursos pedestres, uma iniciativa da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira e do Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira Serras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Partido Comunista Português de Tomar considera que a redução em 15% no preço das portagens na A23, anunciada há 5 dias pelo Governo, de acordo com a portaria que regulamenta a decisão e que foi publicada em Diário da República, é uma medida insuficiente e muito aquém daquilo que seria justo e necessário e pelo qual as populações lutaram e lutam, ou seja, a abolição das portagens. Os comunistas juntam-se assim a um conjunto de vozes que nos últimos dias vieram a público criticar a decisão do Governo de redução dos preços em algumas vias e a sua manutenção na A13. Num comunicado enviado para a redação da Hertz, é referido que desde sempre o PCP e a CDU consideraram que a conversão do IC3, itinerário complementar, sem custos para o utente, em A13, autoestrada, no âmbito da subconcessão Pinhal Interior, com portagens, traria resultados desastrosos do ponto de vista social e económico, com o interior cada vez mais isolado, continuando, por isso, a defender a sua abolição por completo. O PCP recorda que na moção que apresentou já em 29 de abril deste ano na Assembleia Municipal, relativa à proposta de abolição de portagens na A13, pelo menos até Ferreira do Zêzere e na A23, a CDU e PCP de Tomar referiam que estas abolições trariam evidentes ganhos económicos e sociais e melhorias na circulação de doentes e familiares entre os três unidades hospitalares do Médio Tejo, apenas por referir um dos vários aspectos, então, defendidos pelo PCP e CDU em relação a esta matéria.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para o Conselho de Ourém. Foi assinado um contrato de programa entre o município de Ourém e o Centro de Reabilitação e Integração de Fátima para a concretização de um apoio financeiro superior a 8.800 euros destinado ao projeto educativo Adaptar, Ler e Jogar. um sonho a alcançar. Com esta medida, o município de Ourém vê concretizada mais uma missão na satisfação das necessidades da comunidade local, contribuindo para a concretização de respostas sociais dirigidas às necessidades da comunidade, no caso em concreto àquela que é a problemática da deficiência ou a doença mental. O CRIF, atualmente, desenvolve várias respostas sociais, designadamente o Centro de Atividades Ocupacionais, Centro de Recursos, também o Centro de Recursos para a Inclusão, Formação Profissional e Unidade Socioeducativa, vê assim reforçado com este apoio a sua capacidade de intervenção. É tudo, vamos ficar então por aqui. Mais informação local e regional na antena da ERTS, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.